Agora na Rádio UFSCar. Onda Esportiva. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Estamos chegando, muito boa tarde, amigo ouvinte, amiga ouvinte, amantes do esporte. Está no ar mais um Onda Esportiva na sua Rádio Fiscar 95,3 FM. Um salve, um abraço para você que está pelo aplicativo da Rádio Fiscar, para você que está pelo aplicativo RádiosNet, para você que está pelo site da Rádio Fiscar, para você que está acompanhando a nossa live via facebook.com/escutediferente, facebook.com/ondaesportiva. Curta o Facebook da Rádio Fiscar, a rádio comemorando esse ano 11 anos desde o seu surgimento, 11 anos de muita programação bacana, e o Facebook do Onda Esportiva também, chegando aí, ultrapassando as 1.800 curtidas. Quem sabe a gente não consegue chegar ainda nesse semestre às 2.000 curtidas. Você pode colaborar, entre lá, facebook.com/ondaesportiva. Nós temos também o Instagram, ou o Instagram, seja lá como você pronuncia o nome dessa rede social. O nosso Instagram é fácil, é @onda_esportiva. Siga o nosso Instagram para curtir as fotos e os vídeos que a gente coloca lá. O Lucas Risse administra lindamente o nosso Instagram. Então, o Onda Esportiva em todas as redes sociais. Nós temos também o Zap Onda, 16996245620, 16996245620. Hoje nós temos dois sorteios, hein? Então, você fique atento, você que está ouvindo do carro nos 95,3 FM, você que está saindo do trabalho, um bom retorno para você, muito cuidado aí no trânsito. Você pode participar acessando o nosso Facebook, tá? O primeiro sorteio é de um par de ingressos para o jogo São Carlos e Velo Clube no próximo sábado. Então você pode mandar na nossa live falando: eu quero um ingresso pro jogo, ou eu quero um par de ingressos pro jogo São Carlos e Velo no sábado às 4 da tarde, jogo importantíssimo pro São Carlos. São Carlos que é o lanterna e vai jogar contra o líder, que é o Velo, no sábado. Então você pode ganhar um par de ingressos para acompanhar esse jogo do São Carlos, se eu não me engano, jogo de número 400 da Águia. E você pode participar também do outro sorteio, que é o sorteio de ingressos para o Cine São Carlos. É, você concorre a um par de ingressos para o Cine São Carlos. Então hoje o programa recheado de sorteios. Entre na nossa live, facebook.com/escutediferente, facebook.com/ondaesportiva. Marque os amigos, compartilhe a nossa live e mande lá, comente que você quer ganhar um ingresso, um par de ingressos, ou pro cinema ou pro jogo do São Carlos. Pode participar dos dois sorteios também de uma vez só, se você tiver interesse nos dois eventos. Muito bem? Nós temos uma pauta recheada hoje. Vamos falar sobre esse jogo do São Carlos contra o Velo. São Carlos vem de um empate no último final de semana, um empate contra a equipe do Barretos. Onda Esportiva, Rádio Fiscar, nós estivemos lá fazendo a cobertura desse jogo, empate em 0x0, mais um, né? O São Carlos, os três pontos que conseguiu na competição vieram por empates em 0x0. O São Carlos volta a jogar contra o Velo. Vamos falar sobre o Velo. Renan Rigo, correspondente lá de Rio Claro, vai falar um pouco sobre a equipe do Velo que joga contra o São Carlos. Tem uma notinha sobre o Grêmio São Carlense. Vamos falar da Copa do Brasil. O Corinthians joga amanhã contra a equipe do Avenida do Rio Grande do Sul. Vamos falar de Champions League. Agora estão jogando já Lyon e Barcelona, Liverpool e Bayern de Munique. Amanhã tem mais dois jogos, a gente vai comentar um pouco. Tem a polêmica do dia, ou as polêmicas do dia. Quadro novo estreando, na verdade estreando de maneira mais formal, né? Daqui a pouco tem a polêmica do Onda. Marião Pontieri gosta demais desse quadro. Temos o Toque de Letras, comandado por ele, Marião Pontieri, fazendo uma homenagem muito bonita a um dos aniversariantes do dia de hoje no mundo dos esportes. E ela, a Gabi Lima, a Gabriela Lima, trazendo pra gente o quadro Elas por Ela, a questão do feminino, a questão das mulheres nos esportes em geral. Sem perder mais tempo, eu quero apresentar a mesa. É uma mesa de madeira. É, não, nossa, foi péssimo essa, né? Eu quero apresentar os meus amigos que fazem comigo este programa, que abrilhantam o programa Onda Esportiva toda terça-feira, 5 da tarde, na Rádio Fiscar, 95,3 FM. Começando por ele, o nosso comentarista, o nosso analista tático, técnico e capilar, Glauco Keller, Vilas Boas.
Glauco Keller.
Boa tarde, PG. Boa tarde, amigos do Onda. Boa tarde a você que está acompanhando a gente em 95,3 pelo aplicativo da rádio. A você que está acompanhando a gente pelo Facebook. Com relação ao sorteio, só lembrando, dois pares de ingressos do Cine São Carlos.
Meu Deus!
PG. Olha aí, ó.
Então nós temos dois pares de ingressos para o Cine São Carlos. Nós temos um par de ingressos para o jogo São Carlos e Velo no sábado, hein? Tá recheado de sorteio.
Recheado de...
Praticamente quem mandar vai ganhar. Participação sempre muito intensa.
Ah, não,
na
a pessoa
nossa
tá bombando aí, cara. São dois pares de ingresso, então, pro Cine São Carlos e um pro jogo São Carlos e Velo. Rapaz, o São Carlos vai precisar ganhar esse jogo de qualquer jeito, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar bastante. Tem polêmica aqui com o Marião, que é um grande defensor do Neymar, eu não. E daqui a pouco a gente vai debater, PG.
É, a Vanessa Torres.
Vanessa,
abrilhantando
um pouco
a técnica, a operação deste programa. A Vanessa, coitada, ela fica com medo quando os ânimos começam a ficar mais aflorados aqui, né, Vanessa? Vamos apresentar ele também. Ele que sabe tudo sobre o futebol, principalmente de Marília. Renan Augusto Trindade, tudo bem, Renan? Marião, eu deixei pra depois.
Renan Trindade.
Boa tarde, caros ouvintes do Onda Esportiva. Um abraço especial hoje, dia do esportista, 19 de fevereiro, a todos os esportistas que nos ouvem. Um abraço.
Muito bem. E ele que faz a técnica de áudio, de imagem desse programa, também tece seus comentários. Ele que torce só um pouco para a equipe do São Carlos Futebol Clube, Lucas Penteado Rissi.
Lucas Rissi.
Boa tarde, PG, aos amigos e amigas ouvintes, aos amigos da bancada, Vanessa Torres, programa recheado. Vamos falar bastante sobre muita coisa do São Carlos, e o Renan Rigo trazendo as informações do Vela, como vocês bem trouxeram. E é isso, mais um ou menos um? Acho que mais um, né? Positivo.
Muito bem.
Pensar positivo. Mais um programa ou menos um? Mais um.
Ah,
né?
Tá. Eu não tava entendendo o que você tava falando. Eu falei, ok, vamos sim.
É que você tá meio. Ele aprendeu pelo menos a manga lá, Manel. Manga da camisa, ó. Subiu.
Ai, meu Deus do céu. É sempre bom, é sempre saudável piada interna, viu? O ouvinte adora.
Boiano.
Quando a gente faz. Muito bem. Eu deixei ele para o final para comentar no seu destaque inicial algumas mudanças nesse programa. Marião Pontieri.
Marião Pontieri.
Boa tarde, PG. Boa tarde, galera. Isso aí, dia do esportista, né, Renan? Um abraço a todos. Aqui, por exemplo, muitos esportistas, né? Nessa mesa, inclusive.
Eu sou pilateiro.
Só eu que não, cara.
E tá
a Vanessa, né? Que pretende, hein?
Mas a Vanessa corre pra caramba.
Não, é um Pilates, eu digo. Do Pilates, vocês quatro aqui, ó.
Lucas Rissi tá meio distraído.
Tô louco,
ah,
meu.
Ele tá...
tá ambíguo hoje, né, o negócio?
Ele tá um pouco desorientado ali. Ô, PG, é isso mesmo, cara. Tivemos algumas modificações qualitativas pra mais. A gente recriou, na verdade, transformou dois quadros em um, né? O Toque de Letras e o Momento Memória
se fundiram,
se tornaram um. É, continuamos com o quadro da Gabi, né? Importantíssimo e excelente o quadro da Gabi, Elas por Ela. E vamos também agora ter esse Polêmica do Dia. Esse que é um dos... Não que não tivesse polêmicas, né? Porque o Glauco, por exemplo, agora adora ficar cutucando. E aí acaba saindo polêmico. Depois eu tomo xingo do PG, né? Mas
a gente
tá valendo,
mata meio programa discutindo.
Mata meio programa discutindo, mas a galera achou que era legal, então... A gente não matou nenhum dos quadros. Na verdade, a gente fundiu dois deles em um. E agora... E o Giro dos Grandes agora é feito aqui, né, Renan? Ao vivo, a cores e em discussão também, né?
Muito bem, tá aí o Marião Pontieri. Daqui a pouco o Marião Pontieri trazendo a polêmica do dia. Também o Toque de Letras, que fecha esse programa, né? Hoje, como homenagem mais do que especial, você não pode perder. Aproveitar para mandar um abraço pra galera chegando na nossa live. O Ronaldo Gomes, abração, grande Ronaldo, nosso companheiro aqui da Rádio UFSCar. O Diego Messias, do blog Sociologia e Análise, sempre retransmitindo o Onda Esportiva. Nosso parceiraço, brigadão, um abraço pro Diego Messias, pra galera do blog Sociologia e Análise, com um conteúdo sempre muito importante e relevante, pensando no Brasil. O nosso companheiro Henrique Afonso de André, nosso grande Cebola, tá mandando aqui sem clubismo algum: Jean Mota é seleção. Alícia Nassif, abração pra Alícia, ouvindo a gente direto lá de Araraquara. O Rafael de Foge, grande Rafael de Foge, um dos maiores repórteres esportivos do interior de São Paulo. A Giovana Araújo tá mandando um beijo pro Marião Pontieri.
Oi, Gi, um beijão.
O Ivan Martins, que torce pela Ferroviária, mas tá dizendo aqui, ó, o São Carlos não vai cair. E é exatamente sobre o São Carlos que a gente começa essa pauta. Vamos falar então um pouco sobre o São Carlos Futebol Clube, sobre a equipe da Águia. O São Carlos jogou no último final de semana contra a equipe do Barretos e mais uma vez não conseguiu a vitória. Foram já 8 jogos e nenhuma vitória da equipe do São Carlos. Então, de 24 pontos disputados, apenas 3 conquistados, né? O São Carlos segue mal no Campeonato Paulista da Série A3. Hoje chegou a informação de que o São Carlos tem o pior ataque do estado de São Paulo no futebol profissional. Então, se você juntar as 3 divisões do Campeonato Paulista, o São Carlos tem o pior ataque, não é à toa, né? Apenas 2 gols em 8 jogos, não tem como você ter um desempenho melhor do que esse, né? Os 2 gols foram marcados pelo atacante Elton na competição. O São Carlos não jogou mal no último final de semana, novamente chegou a ficar com um a mais em campo, como já havia acontecido nesse campeonato, mas não conseguiu se aproveitar disso. Ficou num empate em 0-0, até deu bola na trave, mas não conseguiu vencer o jogo contra o Barretos. Resta agora, então, como próximo jogo, sábado, às 4 da tarde, com o fim do horário de verão. Sobe uma hora aí, né, na escala de jogos, os jogos aqui na cidade de São Carlos. E o São Carlos precisa conquistar um bom resultado contra a equipe do Velo. Não terá vida fácil, porque o Velo é o líder da competição e tá bastante embalado no campeonato. Glauco Keller, o São Carlos já trocou de técnico, fez 3 jogos sob o comando do Carlinhos Alves, conseguiu 2 pontos, né? Isso significa uma melhora com relação a apenas 1 ponto conquistado pelo Omar Cury em 5 jogos que ele havia feito diante da equipe, mas ainda é pouco, né, Glauco?
PG, ainda é pouco pela situação que o São Carlos se encontra, né? Há dois aspectos que o time precisa levar em conta agora. Um é desempenho, e ao que tudo indica, né, o desempenho melhorou, a equipe tem jogado melhor, tem tentado mais a vitória. E o outro é resultado, né? O resultado não tem aparecido, né? São Carlos, no próximo final de semana, não pode pensar em empatar novamente, precisa ganhar o jogo, ainda que o Velo Clube seja o líder do campeonato. Seja uma boa equipe, São Carlos precisa se impor em casa, vencer o jogo, conseguir os 3 pontos para pensar em olhar para a equipe do Olímpia, para a equipe do Taboão, que estão um pouco acima. A partir dessa primeira vitória, vem aquela palavra que você sempre fala, né? O São Carlos pode tentar readquirir a confiança e reacostumar a vencer, porque futebol coletivo, esportes coletivos tem muito isso, né? Quando você perde a confiança, você desaprende a ganhar, é difícil. A gente torce pro São Carlos conseguir a primeira vitória e quem sabe embalar e escapar da bezinha.
Marião Pontieri, você que costuma ficar lá embaixo no gramado, conseguiu lá de perto observar alguma melhora significativa no time do São Carlos?
Ah, eu notei sim, viu, PG? Eu notei uma melhora bem significativa. O time me parece melhor preparado, sabe, fisicamente, aguenta melhor o segundo tempo, que a gente vinha percebendo que estava um pouco sofrível. A partir dos 10 ou 15 minutos do segundo tempo, o São Carlos sofria para se manter em campo com a mesma energia. Eu percebi que isso mudou, o time corre mais. Eu acho que o time se organiza melhor agora, do meio campo pro ataque. Eu notei sinceras melhoras. A entrada do William Thuram, que é o zagueiro, para mim foi um grande acerto no time, porque ele joga muito bem, esse zagueiro. Eu percebi que ele deu mais, mais firmeza, embora eu tenha até conversado com o Otávio, goleiro, que atuou muito bem também. E ele, lógico, né? Até por estar dentro da equipe, ter um companheiro que tá ali agora no banco, que é o Andrezão, que não é um jogador ruim, mas parece que o William Thuram, por ter mais experiência, talvez tenha organizado melhor a casa. O Otávio disse que não, que os dois são bons, e aí é uma questão de coletivo e tal, eu até entendo a entrevista dele, mas a nossa percepção é que ali do campo, né, até a gente conversou ali, nós repórteres de campo, a gente percebe o time mais organizado na defesa e por isso mais tranquilo. O meio campo ainda, na minha opinião, deixa a desejar, porque o Bachola, que é o número 10, joga muita bola, mas ele corre os quatro cantos do campo meio que sozinho. Para mim ainda precisa acertar o meio campo, né? Ali o Gabriel Mendes apareceu um pouco mais, embora ele já tenha melhorado também. E o ataque precisa fazer gol, né? O Elton é interessante, cara, porque eu acho o Elton um bom jogador, um bom atacante. Ele aparece bastante pro jogo, ele participa bastante. Agora chegou o Piraju também, que foi quem meteu a bola na trave ali nos últimos minutos. São Carlos deu uma boa pressão no final, mas, cara, futebol tem dessas coisas. Parece que tem dia que a bola não entra, o gol não sai. O São Carlos tivesse feito esse gol, talvez, eu acho que já teria saído, né, da zona de rebaixamento. E assim, é difícil, cara, é difícil explicar. Mas, na minha opinião, o São Carlos melhorou.
Muito bem. Lucas Riss, temperatura agora aqui no estúdio da Rádio Fiscar.
Tá ótimo, tá maravilhoso. Lá fora tá muito calor.
OMS, recomenda.
De jeito maneira. Falando em temperatura, quer dizer, não tem nada a ver com temperatura que eu vou falar. Vamos chamar o Renan Rigo, lá da cidade de Rio Claro. O Renan que vai participar com a gente do jogo sábado. Nós estaremos na cobertura de São Carlos e Velo. E o Renan é especialista em Velo, especialista em Rio Claro também, no time do Rio Claro. Os dois times, aliás, estão muito bem em divisões diferentes. Então, o Renan traz pra gente um pouco sobre a preparação do Velo e o campeonato que o Velo faz até aqui para enfrentar o São Carlos no próximo sábado. Diga lá, Renan.
Boa tarde, amigos ouvintes do Onda Esportiva. Aqui Renan Rigo, com notícias do Velo Clube diretamente da cidade de Rio Claro. O Velo Clube é o líder isolado da Série A3 do Campeonato Paulista. Ao lado do Noroeste, é o único time que se mantém invicto na competição. O Velo tem 20 pontos conquistados em uma campanha de 8 jogos, com 6 vitórias e 2 empates. O Velo vem de um jogo muito importante pela última rodada da Série A3, pela oitava rodada. Venceu o então líder e que também estava invicto, a equipe do Desportivo Brasil, jogando fora de casa pelo placar de 3-1, após sair perdendo por 1-0. O Velo Clube conseguiu o empate, conseguiu a virada. Na rodada anterior, havia jogado aqui em Rio Claro, no Benitão, e havia vencido o então lanterna da competição, Olímpia, após empate seguido. São 2 vitórias seguidas aí do Velo Clube. A provável escalação do Velo para a partida da nona rodada no sábado contra o São Carlos é uma incógnita, porque o técnico Carmino Colombini costuma mudar bastante a equipe. Mas pelo que nós apuramos, acreditamos que o Velo venha a campo com Felipe no gol, Léo Santos, Alexandre Carvalho, Diogo e Janilson na linha defensiva, Eurico, Niander, Anderson Brito e Alisson Costa no meio campo, Adriano e Luiz Henrique no ataque. Aí um asterisco no Luiz Henrique, porque o Chuck, grande xodó da torcida do Velo Clube, atacante que estava lesionado na última rodada, sentiu um incômodo na coxa e não jogou, retorna ao clube e já está apto a jogar. Eu acredito que ele deva iniciar jogando, que essa será a opção do técnico Carmino Colombini. Se o Chuck não começar jogando, provavelmente o Luiz Henrique começa a partida. Destaque aí do Velo Clube para o volante Niander, que vem tendo atuações muito boas, autor do gol de empate do Velo Clube no último jogo contra o Desportivo Brasil. Destaque para o garoto atacante Pedro Henrique, que vem entrando bem, marcou o último gol na vitória sobre o Desportivo Brasil, num contra-ataque muito rápido. Ele driblou o goleiro e entrou com bola e tudo dentro do gol. Foi realmente um belo gol do Pedro Henrique. E o Velo ainda tem no banco de reservas Éder Paulista, centroavante, muito bom de bola, tem faro de gol e fica aí como opção para o técnico Carmino Colombini. As expectativas são as melhores. O Velo Clube vai embalado para São Carlos, buscando manter sua invencibilidade e a ponta da tabela. Certo, amigos do Onda? É com você, PG. Forte abraço.
Tá aí o Renan que faz um trabalho muito bacana na Folha Esportiva de Rio Claro, né? Sempre com informações, principalmente dos times de Rio Claro, mas também informações dos esportes em geral. Ele esteve cobrindo em loco, né, o jogo das estrelas do NBB em Franca. O Renan, nosso companheiro, né, também sempre nos ajuda e colabora com o programa Onda Esportiva. Valeu, Renan, obrigado. Sábado, então, a gente se vê no jogo São Carlos e Velo, jogo do Lanterna contra o líder. O futebol sempre separa algumas surpresas, né? Por isso que esse esporte é tão bacana. Lucas, você espera alguma surpresa? A surpresa seria a vitória do São Carlos, né? Porque, embora jogue em casa, recebe o líder da competição, o Velo Clube.
Na atual situação, seria essa a surpresa, a vitória do São Carlos. Talvez eu acredito, na verdade, que ele vá repetir a escalação ou só mudar a entrada do Diego, a saída do Diego Monar e a entrada do Vit, que estava com algumas dores, né? Entrou no segundo tempo. Talvez ele mude só isso. Na verdade, eu creio que ele vai manter os três volantes. Ideal, assim, né? Porque é uma equipe muito forte, a equipe do Velo Clube, como bem destacou o Renan. Talvez vai voltar o Chuck, que é a imagem aí de ídolo ali em Rio Claro. Ele jogou pelo Velo na temporada passada também.
Chuck é matador, não?
Matador. Talvez seja por isso, né? Que ele seja...
Tô afiado hoje, hein, Mário Pontieri? Tá.
E o São Carlos teve quase a confirmação da contratação do volante Jordan, né? Que não foi confirmado por uma lesão. Que trouxe a informação Rafael de Foge. E hoje a gente também teve a informação que agora sim, indicação do Carlos Antunes, né? Então talvez precisa dar uma olhadinha se é realmente uma boa indicação. É o Ricardo Cho, que também é volante. Então São Carlos em busca de um volante. Tentou um, não deu certo, talvez pela lesão, agora buscou outro.
Marião Pontieri, isso que eu ia falar.
Marião Pontieri tá à disposição, se precisar, né, Marião?
Você viu o tapa que eu dei na bola lá semana passada, né?
Exatamente. A Fabiana Saldanha tá aqui falando com a gente e ela destacou fez um comentário que eu também concordei e comentei na nossa transmissão, que achei que o Carlinhos Alves sacou mal o Neto na partida, tava muito bem na partida e sacou ele, né? Colocando a entrada. Ele colocou o Kayame, né? Na ocasião.
Não, que entrou bem.
Que entrou bem, mas
não tirando o Neto, né?
Talvez eu tiraria o Piraju, que tava sumido e tava voltando, né? A equipe tá voltando a jogar bola desde 2017, ele tava parado e perdeu o gol que era o gol da vitória. Mas não perdeu, bateu bem na bola. Só foi muito acima, né? Chutou um pouco mais alto,
bola
talvez
difícil,
exatamente pela falta de tempo de bola, que é quando você fica muito tempo sem jogar. Mas eu também não teria tirado o Neto. Acho que o São Carlos vem precisando vencer e acho que vai vencer, viu, Marião? Viu, PG? Também acho que vai vencer.
Muito bem. O Renan Trindade, e tomara que a torcida não desanime, né? Eu sei que é difícil cobrar isso, mas é bom que a torcida vá. A gente tá sorteando um par de ingressos aqui e esse sorteio também tem um viés promocional até para que as pessoas, para incentivar as pessoas que ouvem o Onda Esportiva a estarem lá no gramado. Então, se você quiser concorrer a um par de ingressos pro jogo São Carlos e Velo no sábado às 4, é só mandar uma mensagem aí na nossa live em facebook.com/escutediferente, facebook.com/ondaesportiva. Tá valendo também par de ingresso pro Cine São Carlos, tá? Então você pode concorrer a pares de ingresso pro Cine São Carlos e a um par de ingressos pro jogo. Fala.
O De Foge mandou aqui, inclusive dando uma boa tarde pra gente, que ele não se recorda e perguntou se o Gabriel Mendes tomou o terceiro amarelo. Eu acho que sim também. Então talvez aí sim não seja a mesma escalação. Talvez ele mantenha o Monar e por causa desse desfalque aí. Tem o Marcos Vinícius Viola também pra entrar, né? Vamos ver o que prepara o Carlinhos Alves aí pro sábado.
Renan, importância da torcida, né?
Com certeza, PG. Esse papel que a gente faz transmitindo os jogos, né? É uma ideia justamente de valorizar, né, o futebol no interior. E a torcida daqui de São Carlos ir ao estádio, com certeza ajuda muito o clube a tentar sair dessa situação. Acho que, como o Risse colocou, talvez o jogo mais importante do campeonato para o São Carlos. Série A3, a gente vem destacando isso. É um campeonato muito equilibrado. Não seria uma surpresa se o São Carlos conseguisse arrancar uma bela vitória diante do Velo Clube. Essa é a nossa esperança. A gente torce pelo time aqui da cidade e a gente espera que o São Carlos respire novos ares nas próximas rodadas.
Muito bem, vamos falar um pouquinho, né? Vamos passar essa notinha do Grêmio São Carlense. O Grêmio ainda não disputa competições oficiais no futebol profissional. A Série B, a quarta divisão do futebol paulista, começa em abril. O Grêmio vai disputar, mas nesta semana faz um amistoso importante contra a Ferroviária, amanhã às 16h. O Grêmio Desportivo São Carlense entra em campo contra a Ferrinha na Arena da Fonte, amanhã às 16h, né? O Grêmio vai levar cerca de 20 jogadores para essa partida e nenhum desses 20 jogadores está confirmado no time ou já descartado. Tá? Daí a importância de se fazer uma boa partida, né? É aquele tipo de jogo que o jogador entra com sangue nos olhos, né? Com a faca entre os dentes para tentar cavar uma vaga nesse time profissional do Grêmio São Carlense, né? Então, como eu disse, o Grêmio disputa a Série B do futebol paulista, né? Que é a quarta divisão e estreia em abril. Uma boa preparação, né, Glauco? Jogar contra a Ferrinha, a Ferrinha folgaria nesse meio de semana, né, no Campeonato Paulista da Série 1, tá indo bem, tá no grupo do Corinthians, tá na vice-liderança e faz aí um amistoso, né, contra uma equipe que tá se arrumando, que tá se preparando para a disputa de um campeonato. Bom para os dois, né? Bom para a Ferroviária dar aquela, não perder o ritmo do Campeonato Paulista da Série 1 e bom pro Grêmio São Carlense para ajudar na preparação.
Exato, PG. A gente sabe que a Série B ela é sub-23, né? E a Ferroviária tem alguns atletas no elenco. Sub-23 deve aproveitar também, dar uma rodada no elenco, né? Colocar jogadores que não estão sendo aproveitados para jogar. E um clássico regional, né? A Arena da Fonte tem um gramado muito, muito legal. É muito bacana para qualquer jogador jogar lá, e pro Grêmio São Carlense que teste, né? Um time que tá se reconstruindo, né? Tem boas perspectivas e a gente sabe da dificuldade que é jogar uma Série B, embora a primeira fase, como a gente já tenha destacado, seja regionalizada. Muito bacana você que tá, de repente, aí com a tarde livre, Araraquara aqui do lado, o próprio torcedor de Araraquara, né? Prestigiar esse jogo.
Muito bem, vamos chamar agora um quadro muito interessante que estreou nesta temporada do Onda Esportiva, um quadro comandado pela Gabriela Lima, que fala um pouco sobre a presença das mulheres nos esportes. Diga lá, Gabi, o quadro Elas por Ela.
Elas por Ela. A Copa do Mundo na Rússia quebrou alguns preconceitos sobre a presença feminina no futebol. Pela primeira vez, tivemos mulheres nas narrações dos jogos e a primeira comentarista mulher da América Latina fazendo análises das partidas na televisão. No entanto, ainda existe uma área no Mundial em que as mulheres não conseguiram ser representadas. Trata-se da arbitragem. E a mudança desse cenário parece estar longe de acontecer. Para a Copa da Rússia, foram convocados 36 árbitros de vários países, todos do sexo masculino. Não há uma representação feminina, nem mesmo no famoso VAR. Outro dado desanimador é que no quadro de arbitragem da FIFA, são 1.076 homens e apenas 426 mulheres. Ou seja, elas representam menos de 40% da arbitragem da entidade. E das poucas que podem atuar em competições masculinas, nenhuma está no topo do ranking de suas federações nacionais. Infelizmente, entre os melhores árbitros de futebol do mundo, não existe nenhuma mulher. E para piorar, quando nos jogos a autoridade da arbitragem é feminina, não é raro que essas mulheres ouçam comentários do tipo "volta para a cozinha", sabe? É, tudo isso faz parte do dia a dia de uma mulher na arbitragem e talvez explique por que elas têm pouca representação nessa área. E aí, o que vocês acham disso?
Cara. Tá aí a Gabi trazendo mais uma edição do quadro Elas por Ela. E hoje é aniversário da Marta, né? Aniversário da melhor jogadora brasileira de todos os tempos. Talvez a maior jogadora de todos os tempos no mundo, né? Muito se discutiu sobre quem jogou mais depois de Pelé. Eu acho que a gente pode colocar a Marta nessa discussão. 5 vezes melhor do mundo pela FIFA,
PG,
né?
PG, teve uma postagem dela.
6 vezes, viu? Se eu não me engano, porque o prêmio mudou de nome lá, e 5 vezes de um prêmio, mais uma no outro prêmio, 2 vezes medalha de prata em Olimpíadas.
É, e ela fez uma postagem essa semana, ontem, na verdade, né? Dando indícios de que vai se aposentar, né? Que gerou uma certa preocupação, principalmente por conta da das próximas competições da seleção brasileira.
Isso, né? Quer ficar mais com a família, né? E tal. Cara, 33 anos, acho que ela tem.
E ela tem.
Acho que 33, se não me engano.
Ela tem mais de. Ela tem mais de 400 jogos, se eu não me engano, no profissional, contando seleção brasileira e clubes, ou perto de 400 jogos, não me lembro agora o número exato. E ela tem uma média de gols impressionante, é um negócio inacreditável. Na seleção
33
é,
anos.
Na seleção é alguma coisa como 130 jogos e 110 gols. É uma coisa assim, né, Renan? É impressionante você imaginar um aproveitamento desse, né? A Marta que teve que vencer uma série de preconceitos, né? Como todas as mulheres que querem adentrar um mundo machista, como é o mundo dos esportes, principalmente o futebol no Brasil. É brilhante a nossa Marta, né?
Com certeza, PG. E esse quadro da Gabi eu acho fantástico, porque ele não deixa só de citar os nomes destas que sofreram muito para chegar onde estão, mas também representa, de certa maneira, todas aquelas que justamente não tiveram essa oportunidade de vencer esses obstáculos, né? E passando por muito sofrimento, algumas pagando com a própria saúde, com a vida, não alcançaram o êxito que outras tiveram a oportunidade de alcançar. Mas, de fato, esses nomes que durante os textos, belos textos também da Gabi, são citados, eu acho que são uma forma de reconhecer todas essas que porventura sofreram com muito preconceito e infelizmente não alcançaram o sucesso de outras.
Muito não, bem. E a Marta, para mim, é uma jogadora que fez dos gols mais bonitos que eu já vi. Ela figura em vários, assim. Ela não tem só um número, porque, por exemplo, com todo o respeito ao Gustavo, que é um excelente atacante do Corinthians, né? Ele tá fazendo muito gol. Mas assim, é difícil você ver um gol bonito dele, né? Ele é aquele matador. A Marta faz gols bonitos, cara. Ela tem criatividade na jogada, sabe? Me lembro sempre de um jogo pela seleção que ela deu um drible de costas na adversária e entrou na área e bateu. Aquilo lá é raridade, ela tem muita habilidade, a Marta.
Você está no programa Onda Esportiva da Rádio Fiscar 95,3 FM. Um abraço para você que está ouvindo a gente do carro, está voltando do trabalho. Um bom retorno para você. Um abraço para você que ainda está no trabalho ouvindo a gente dentro de carro. Você que é motorista de aplicativo, motorista de táxi, você que é porteiro. Todo mundo acompanhando o Onda Esportiva dos 95,3 FM. Um abraço para você que nos acompanha aqui na live também. Para Fabiana Saldanha, que está mandando um fora Antunes. Está indignada a Fabiana com o presidente do São Carlos Futebol Clube, o Rafael de Foz, a gente já comentou sobre ele, tá aqui também ajudando a gente até na pauta do programa. O Ivan Martins está chamando a gente para ir no jogo amanhã do Grêmio contra a Ferroviária. A Maria Amália, o Ian Casale, o Ulisses tá aqui com a gente, a Giovana Wenzel, o John Celebration, é um nome bacana aí, né, do nosso querido John. Música do Elkior, né? Tem uma música
exatamente.
Muito bem, vamos seguir.
Comentário a respeito de John.
Muito bem. Sabia que tinha alguma coisa sobre o John aí nas músicas do Belchior. Vamos pro quadro talvez mais esperado do programa de hoje: a polêmica do dia. Eu separei aqui algumas coisas pra gente comentar. Eu quero começar com essa polêmica que não é dessa semana necessariamente, é da semana passada. A polêmica sobre o Neymar ser o maior jogador depois de Pelé, de acordo com a revista Placar. A Vanessa Torres abre os braços numa expressão de indignação total e absoluta, porque ela não aguenta ver a gente brigar nesse programa. Marião Pontieri, dá pra colocar o Neymar aí como o melhor jogador pós-Pelé?
Não, ele pra mim não é nem um quinto melhor depois do Pelé. Você tá falando no Brasil? Se fosse no mundo, nem o décimo melhor depois do Neymar.
Faça a sua lista, então. Faça uma lista. Né?
De grandes
que
amigos.
Hoje eu tô, hein?
Hoje você tá. Hoje você tá musical. No Brasil, você fala?
Vai,
é lista. Que assim, eu penso assim, ó. Eu penso assim. Lógico, a gente tem que considerar o Neymar entre os melhores, porque com pouco tempo ele conquistou muita coisa. Mas na minha opinião, o futebol não se resume, assim, considerar um jogador melhor ou maior, pra mim não se resume a números. Se fosse assim, não teria aumentado o número de corintianos durante os 23 anos sem títulos. Porque não é necessariamente o título que faz... Lógico, o torcedor quer título, mas não é necessariamente isso que conta, na minha opinião, no futebol. Então, assim, o Neymar conquistou a Olimpíada, conquistou Libertadores, conquistou Champions, conquistou... Pô, o cara é inegável que ele é um grande jogador e marcou a história. Agora, se a gente for considerar só títulos, por exemplo, eu tava até comentando isso com o Glauco, eu vou considerar então que o Viola, que foi um grande jogador, tudo bem, do Corinthians, é maior do que o Sócrates, entendeu? E não é. Tem toda uma questão de fase, tem toda uma questão do time que ele tá jogando, contra quem ele está jogando, a época em que ele está jogando. Então, com toda sinceridade, na frente do Neymar, pra mim, em termos de jogador campo, sabe? O cara que joga bola, pra mim, o Ronaldo está muito à frente dele, mas muito à frente dele, não é pouco não. Muito à frente dele. É um jogador que, ó, você quer ver pra mim uma medida? Quando o Ronaldo, fenômeno, né, eu tô falando, quando o Ronaldo estava em campo, o Brasil entrava em campo, eu tinha uma certeza, pô, o Ronaldo tá ali, tá tranquilo, entendeu? E com o Neymar eu não tenho essa certeza. Eu acho que ele vai fazer uma cera, eu acho que ele vai cair, eu acho que ele vai sair, eu acho que ele vai prejudicar o time, e eu não tinha essa insegurança com o Ronaldo, fenômeno, nem com o Romário. Romário lá na frente, eu tinha certeza, pô, toca no Romário, o time tá indo mal, toca no Romário que ele guarda. Não tenho essa certeza com o Neymar. Eu acho que em habilidade que eu acho o Neymar muito habilidoso, o Ronaldinho Gaúcho pra mim é infinitas vezes melhor do que o... e ganhou o mundo também de títulos. Então eu acho que a Marta pra mim é muito mais jogadora do que o Neymar, inclusive em habilidade. Agora, o Neymar talvez pudesse ser muito mais do que ele é se ele deixasse um pouco essa marra dele e jogasse um pouco mais de bola. Talvez ele fosse um dia o segundo depois do Pelé. Do jeito que ele conduz a carreira dele, com toda a sinceridade, ele não virá a ser. Posso estar muito errado, e que se estiver errado também é só uma opinião, mas eu acho que à frente dele tem pelo menos Ronaldo Fenômeno, Romário, Ronaldinho Gaúcho e Marta. Pelo menos.
Muito bem. Renan, quem é o seu top 5 do futebol brasileiro depois do Pelé?
Bom, é melhor ouvir isso do que...
ser surdo.
PG, 5 melhores pós-Pelé? Essa é engraçado, não sei, eu acho que eu tive uma interpretação diferente conversando com alguns amigos, porque a forma como saiu a manchete, inclusive depois da discussão com o Sérgio Xavier, dá uma interpretação dúbia pra mim. Ao mesmo tempo, você pode falar um pós histórico ou um pós de melhor mesmo, entendeu?
Que é
depois. Não, é verdade, porque...
Palestra.
alguns jogadores antes de Pelé também...
Eu citei no grupo lá, o Leônidas,
o Zagallo, o próprio Garrincha, né? Sim,
o próprio Ademir da Guia.
Sim, sem dúvida, isso... Pós-Pelé, né?
Então, por exemplo, comentando. Eu colocaria, falando mais ou menos no que o...
No pós-historicamente,
acho que o próprio Sócrates, trazendo mais próximo o Zico, também. Agora a ordem você me pegou.
Não, não precisa da ordem, não. Não precisa ser.
Sócrates, Zico, Ronaldo, Rivaldo e Romário.
Muito bem, deixou o Ronaldinho Gaúcho de fora.
Sim.
É isso aí, Glauco Keller Vilas Boas, a palavra é sua nesse programa e ninguém toca nela enquanto você fala.
Obrigado, viu, PG? Eu concordo praticamente com tudo que o Marião falou.
Nossa, acho... aí sim! A Vanessa até aplaudiu.
Para o bem de Vanessa toda.
Hoje ele quis ser do contra, te apoiando.
Eu tenho que... É a surpresa.
É.
Né? Deu zebra.
Obrigado.
Eu não consigo ver o Neymar melhor do que todos esses que o Marião citou em nenhum critério. Porque normalmente quando você vai avaliar um grande jogador, você pode ter o fator fora campo, que o Marião citou, o Sócrates, por exemplo, para a democracia corintiana, para a política mundial, né? A faixinha dele com as mensagens. O próprio Casagrande para a torcida do Corinthians, alguns jogadores para a torcida do São Paulo, Rogério Ceni, mas...
Marcos para o Palmeiras.
O Marcos para o Palmeiras e por aí vai. Agora, quando você faz uma análise do jogador dentro de campo, você pode avaliar números, você pode avaliar títulos, você pode avaliar capacidade de decisão, finalização, cabeceio, etc. E honestamente, todos esses que o Marião citou são melhores que o Neymar praticamente em tudo. Se você pensar, por exemplo, em títulos, ah, o Ronaldinho ganhou mais, o Ronaldo ganhou mais. Número de Copas do Mundo, o Ronaldo jogou mais. Número de gols, o Ronaldo tem mais. É, dribles, o Zico tem mais. Então, é,
acho que lembrar que o Neymar ele não tem 30 anos ainda. Né?
Não, tudo bem. Outra coisa que eu acho que é importante a gente destacar. É, o Neymar, primeiro, ele precisa ser melhor do time dele para depois ele querer ser melhor do mundo. Quando ele estava no Barcelona, ele não era o melhor jogador do time. Agora ele está no Paris Saint-Germain, ele foi para ser e o melhor jogador não é ele, é o Mbappé. É o melhor jogador que vai ser melhor do mundo esse ano e o Neymar não vai ser. Quando ele estava no Santos, ele rivalizava com o Ganso. Eu me lembro, a dupla Neymar e Ganso. O Ganso era o arco, o Neymar era a flecha. Claro que depois a carreira dos dois acabou sendo bastante distinta. Mas acho que o Neymar tem que comer muito, mas muito feijão. Entendo que o Neymar seja um grande jogador, mas ele não é unanimidade no futebol brasileiro, ele não é unanimidade nem mesmo na equipe dele. E só diz que o Neymar foi o segundo melhor jogador depois do Pelé, quem não viu o Pelé jogar e quem não viu os outros jogarem. Porque não tem condição de você comparar o Ronaldo Fenômeno com o Neymar. Não tem. Quem viu os dois jogar sabe.
Pode analisa ser que ele futebol. Venha ser.
Acho difícil,
ele,
viu, Mariano? É difícil, acho difícil.
Atualmente. Viu?
É uma coisa importante. Acho que o PG até que levantou essa discussão em off.
Vocês estão também, então, grupinho não, de vocês.
Não, né? A gente...
Tem outro grupo do
mundo. Tem outro grupo. Putz, cara.
É o quarto grupo do mundo. Eu não sei mais grupo. O que é o quê.
É, uma coisa que o PG levantou, eu achei interessante, é isso. Vamos esperar o Neymar encerrar a carreira, né? Eu acho que tem muita coisa tanto a favor e contra a ser colocada a respeito dele.
A polêmica veio à tona sobre o que é hoje, né?
Exato.
O cara colocou ele hoje como segundo maior.
Assim, eu quero ouvir a opinião do Lucas Risse também, mas eu acho que o Serginho Xavier, ex-editor da Placar, hoje ocupa a bancada.
Eu gosto demais
bancadas
dele.
De discussão do Sport TV, é comentarista do Sport TV, é uma pessoa sensata, né? Uma pessoa super instruída, né? Um cara intelectual. Ele é autor de livros, o último que ele publicou é uma análise sobre erros de arbitragem históricos do Brasil. Então é um intelectual.
Dias antes, ele estava falando sobre a morte do Boechat, que ele tinha trabalhado com o Boechat.
Sim, na Band News. Né? Eu ligava, quando eu morava em São Paulo, eu ligava o rádio de manhã para ouvir o Sérgio Xavier falar assim.
Sim, é um cara diferenciado mesmo, um dos mestres da área, mas foi mal. Foi mal, ele foi
mandou
infeliz.
Mandou várias bem, né? Como que é a PG que você fala? Mandou várias bem, mas
nessa ele foi mal. Ele foi mal e depois ele ficou tentando sustentar isso. É lógico que é a opinião dele e isso tem que ser discutido, pode, né? Dando uma boa, mas eu acho que ele foi infeliz, como o Glauco disse, ainda mais por ter visto, né, todos os outros jogarem, né? O Ronaldo, mas talvez, né, a gente... O Neymar ainda está em atividade, então se fala muito de Neymar. Então o Neymar fica muito aí, né, na ordem do discurso.
PG,
então...
só uma coisinha também, cara. A gente que trabalha já há algum tempo com mídia sabe que se ele negasse a capa da Placar, a gente não estaria tendo
isso,
essa discussão.
Talvez
tenha sido intencional ele dizer que o Neymar foi o segundo melhor jogador.
E assim, ele foi editor da Placar durante muito tempo, então deve restar um carinho especial, talvez quis ali, né, dar uma passada de pano no bom sentido. Quero ouvir a sua opinião, Lucas Risse.
Eu concordo com o que vocês disseram e também concordo...
Mas só concordância hoje? Esse quadro não vai
não,
ter mais.
Não tem,
tá
como, não tem como discordar. E eu concordo também com uma posição do Rômulo Mendonça, que ele fala que o Neymar é o eterno adolescente.
Menino Ney.
O menino Ney já tá com 27 anos, quase chegando aos 30 também, então não é mais um menino. Era pra ter alguns posicionamentos que o levassem à condição de um grande jogador representativo na história do país, que ele não faz. Então, eu não acho que ele deva fazer, é uma escolha, e ele não faz essas escolhas assim como o Ronaldinho também não fez. O Ronaldinho jogou muito mais que ele, na minha opinião, até agora. O Ronaldinho jogava muito mais fácil do que ele, muito mais pelo time, tinha muito mais técnica. Então eu acho que o Neymar, por decisões parecidas com a do Ronaldinho e jogando menos do que o Ronaldinho, não entra no top 5 aí dos 5 pós-Pelé. Então eu acho que mandou mal, o Xavier mandou mal e a gente tá concordando aqui hoje.
Eu concordo com o top 5 do Renan, eu só tiraria o Rivaldo com dor no coração, mas eu colocaria o Ronaldinho Gaúcho.
Porque... Ele lançava a bola, a câmera pegava o lançamento dele atrás do meio de campo, ele a bola ia cair do Ronaldinho. É. Ele lançava a bola, a câmera pegava o lançamento, você poderia ter certeza que a bola ia cair no pé do cara que
não,
ele
e outra, pra mim, assim, lógico que é uma coisa muito, muito pessoal, assim, mas o Ronaldinho Gaúcho, ele tinha uma coisa que talvez o Rivaldo não tivesse. É, você assistia a jogos por causa dele. Então, por exemplo, quando ele tava no Flamengo... Ou quando ele estava no Atlético Mineiro, eu assistia aos jogos do Flamengo ou do Atlético Mineiro para ver o Ronaldinho Gaúcho jogar já em fim de carreira.
Você me falou uma coisa uma vez sobre o Ronaldinho Gaúcho que eu nunca mais me esqueço, eu achei muito bonito e muito real, que você falou que o Ronaldinho Gaúcho é um jogador autoral.
Autoral.
Autoral. Ele, o jeito de, que o em que,
o jeito
de que o Ronaldinho corre, você sabe que é o Ronaldinho que tá correto. Se colocar uma roupa nele que esconde o corpo e a face dele, você sabe que é ele que tá correndo pela maneira como ele corre.
E assim, até quando você fala em Neymar, o Glauco citou aqui a disputa do melhor do mundo, ele acha que vai ser o Mbappé esse ano, na minha visão vai ser o Messi. Mas uma coisa que as pessoas esquecem muitas vezes é que nem na disputa de melhor do mundo até hoje, o Neymar tá à frente desses brasileiros. Pra se ter uma ideia, o Neymar não tá à frente nem do Roberto Carlos.
Do Kaká.
O Kaká.
Do Cafu.
O Roberto Carlos, eu tava dando uma olhada na lista dos melhores, né, a FIFA faz esse prêmio desde 91. O primeiro a ganhar foi o... Me fugiu agora, jogador alemão.
Lothar Matthäus.
Isso, muito bem, muito obrigado, Glauco. Foi ele que foi o primeiro a ganhar. O Roberto Carlos ficou em segundo na disputa de 97.
Sendo lateral.
Sendo lateral.
Então né, assim, quantas pessoas. Parece que é um imediatismo de pensar no Neymar, como eu falei, como ele tá jogando hoje ainda, a gente fica com ele na cabeça. Muitas matérias no Globo Esporte, né? Eu também entendo o lado da Globo tratá-lo como o seu melhor produto, porque a seleção. A Globo tem todos os direitos da seleção, então ela precisa tratar bem, digamos, a Glenda Kozlovski, que foi entrevistar o Neymar agora, né? Acho que vai, não sei quando que vai sair essa matéria, mas foi fazer uma entrevista com ele na cama, se recuperando. Aí eu vi um pedacinho, ele falou que só chorava depois dessa nova lesão, que foi pior do que a outra, porque a outra foi o vamos ver o que dá, vamos operar, e essa pegou ele de surpresa. Então, se fala muito de Neymar. O Neymar, e talvez a própria opinião do Olavo, né? Quero até chamar todo mundo para ler a coluna Onda Esportiva no portal saocarlosemrede.com.br. E o Olavo traz na coluna um pouco disso, assim. Ele termina o texto falando: o Neymar não foi o melhor jogador, não é o melhor jogador, mas talvez seja o maior em termos de mídia. Né? Ele, ele coloca o Ronaldo e o Ronaldinho à frente do Neymar, por exemplo, mas ele fala dessa coisa do alcance midiático. E de fato isso acontece. Só vou passar o resultado da Champions League,
PG,
os jogos
pra,
no intervalo.
Só pra. É que tem também uma coisa aí que o brasileiro, a cultura brasileira é muito romântica. Então a gente sempre busca um herói. E nessa necessidade que o Brasil está de encontrar um herói no futebol, o Neymar é a figura, né? Então
sim.
Aí a galera bate sim.
A gente já continua a discussão. Vou passar os resultados da Champions League. Os jogos indo pro intervalo, né? Lyon 0, Barcelona 0. Jogo na França. Primeiro jogo da ida na França. E Liverpool 0, Bayern de Munique 0. Esse jogo em Anfield Road, em Liverpool, na Inglaterra. Então os dois jogos de hoje na Champions League 0-0. Amanhã...
Não, não é um Bragantino e São Caetano.
Não,
né?
Não é aí, então. E agora?
Amanhã, eu não falei resultado, eu falei legal. Intensidade.
4-4 tem intensidade.
Amanhã nós temos Atlético de Madrid e Juventus e Schalke 04 contra Manchester City. Também a primeira perna desses jogos de oitavas de final. Muito bem, vamos falar um pouco sobre Copa do Brasil, porque neste meio de semana o Corinthians joga amanhã às 9h30 da noite contra a equipe do Avenida. A equipe do Avenida que, se eu não me engano, eliminou a equipe do Guarani. É isso, né? Na Copa do Brasil. É isso, Renan?
Isso mesmo.
E o Corinthians enfrenta o Avenida em Itaquera. Me parece que esse jogo foi antecipado também, né? Esse jogo da Copa do Brasil, que vai acontecer amanhã. E é ainda naquele estilo de um jogo só. É isso, Renan? O que você acha
mesmo.
Que vai dar? Coringão, talvez até com um time misto para esse jogo, né? O Carille ainda tá fazendo alguns testes, embora já tenha dito em algumas entrevistas que... já está tentando encontrar o seu time ideal.
Exatamente, esse jogo é um jogo importante para o Corinthians, por ser um jogo único nesse formato da Copa do Brasil. É um time forte que disputa a primeira divisão do Campeonato Gaúcho, né? Então é um time que pode surpreender, como você disse, eliminou o Guarani. Só para se ter uma ideia, o Guarani ele venceu o Corinthians e o São Paulo no Campeonato Paulista, perdeu ontem para o Santos, numa bela atuação do Santos. Então esse time que eliminou o Guarani pode surpreender o Corinthians. O destaque do Corinthians nesse início de ano tem sido o Gustavo, com 7 gols dentre os 10 que o Corinthians fez esse ano. Então tem sido o destaque, quem sabe aí o Corinthians, assim como no final de semana, né, dependeu do Gustavo para fazer o segundo gol contra o São Paulo, né, a vitória no importante derby aí. Então é um jogo importante para o Timão, Carille ainda ajeitando a partida.
Muito bem, nós estamos com uma pequena queda na nossa live no Facebook, mas os sorteios continuam rolando, né? A gente tem um par de ingressos para o jogo do São Carlos contra a equipe do Velo no sábado, às 16h. Então, se você quiser ganhar, é só acessar, lógico, a hora que a nossa live voltar, em facebook.com/escutediferente ou facebook.com/ondesportiva. A live está no ar, me informa o Lucas Risse. Você pode mandar no zap também uma mensagem dizendo que você quer os ingressos, tanto para o jogo São Carlos e Velo no sábado, quanto para concorrer a ingressos para o Cine São Carlos. Nosso WhatsApp é 16 99624 5620, 16 99624 5620. Então você concorre aí a ingressos para o Cine São Carlos e para o jogo São Carlos e Velo no sábado. Só na hora da mensagem, faça lá a distinção e diga a qual par de ingressos você quer concorrer, se para o jogo ou se para o cinema. Nós temos ainda mais uns 9 minutinhos, é isso, Vanessa? Muito bem. Quero ainda continuar na polêmica do dia. Os jogos da Champions ainda 0-0, Lyon e Barcelona, Liverpool e Bayern. Os jogos estão no intervalo. O jogo Lyon e Barcelona na França e o jogo Liverpool e Bayern na Inglaterra. Primeiro jogo aí desses confrontos das oitavas de final. O Corinthians lançou essa semana uma propaganda, né, uma estratégia de publicidade aí, baseada no que está sendo chamado de corintianismo, né, que seria uma religião, aí, a religião Corinthians. Essa ideia é baseada principalmente em manifestações da torcida, só para citar uma delas, né, aquela faixa que ficou famosa aí já há algum tempo, do Jogai por Nós, que brinca com o Rogai por Nós, né, da liturgia católica, da liturgia cristã. E o corintiano costuma dizer que o Corinthians é uma religião e tudo mais. O próprio Sócrates, né, que é o nosso homenageado de hoje, daqui a pouco no Toque de Letras, disse, né, e o vídeo do Sócrates falando que o Corinthians é uma religião está sendo usado nessa campanha. O Corinthians lançou um vídeo, né? Se você procurar aí no YouTube corintianismo, vídeo oficial, alguma coisa assim, você vai encontrar nas redes sociais do Corinthians também. O Corinthians mudou o seu logo também, pensando num símbolo religioso, né? Misturando o símbolo do Corinthians com símbolos religiosos. E está apostando nessa campanha. Quem está por trás é o Rosenberg, que é o homem do marketing do Corinthians, foi o homem do marketing do Corinthians naquela retomada em 2008, né? O time comandado na sua presidência pelo André Sanches e na parte técnica pelo Mano Menezes. A parte do marketing quem cuidava é o Rosenberg, que esteve por trás também na vinda do Ronaldo e tudo mais. Então é um cara que aposta nessas campanhas mais fortes, né, mais impactantes. E essa estratégia do Corinthians já tem causado algumas polêmicas, é isso que eu queria debater e discutir com vocês aqui. O Corinthians, antes de lançar essa publicidade, né, consultou algumas igrejas, né, consultou principalmente a Igreja Católica, perguntando se iria ofender, né, ao usar alguns símbolos comuns na Igreja Católica, como a cruz, né, Jesus crucificado, como o próprio terço da Igreja Católica, imagem de santos, entre outras coisas, né, que tem a ver com a religião católica. Eu, né, só para colocar aí uma pimentinha nessa polêmica, o que eu acho? Eu acho que enquanto estratégia de marketing, aproveitando isso que a torcida sempre cultivou, eu acho bacana, acho interessante, né? Trazer essa ideia, né? Levantar essa ideia que já é da torcida, mas ela ser levantada pelo clube, eu acho interessante como estratégia de marketing. Agora, me incomodou um pouco, particularmente, o fato de o Corinthians ter utilizado apenas símbolos e elementos da cultura católica, não necessariamente da cultura cristã, como algo mais amplo. Então eu acho que isso pode ser visto por pessoas que não são cristãs, por exemplo, como segregacionista, né? Porque você coloca elementos católicos, não são cristãos, né? Mas católicos, e você deixa de lado, por exemplo, elementos de religiões de matrizes africanas, você deixa de lado outras religiões que não necessariamente envolvem Cristo, propriamente dito. Então eu queria colocar vocês nessa discussão. Vocês acham que o Corinthians tem mais a ganhar ou mais a perder com essa estratégia de marketing, essa publicidade tão impactante?
Eu acho que não vira nada isso aí, sinceramente. Uma vez o Corinthians lançou aquele negócio da República Democrática do Corinthians, virou o quê? Nossa, ai, o nosso passaporte, eu não sei o quê, virou nada. Tinha gente, inclusive, achando mesmo que o Corinthians ia fundar uma república, sabe? Na minha opinião, essa coisa da religião é igual. Só que eu acho que é um pouco mais problemática, porque ela toca num ponto mais delicado da nossa cultura do que falar em república. E concordo plenamente com você, PG, sobretudo sendo o Corinthians, que é um time ligado a raízes populares, camadas mais pobres da sociedade, e aí um universo muito mais laico, muito mais amplo culturalmente falando. É um time bastante conhecido por uma cultura negra presente, matrizes africanas sendo abandonadas numa questão religiosa e preservando somente o catolicismo, num time que tem o São Jorge, né, como padroeiro, que aí também remete a matrizes africanas além da católica. Eu acho, na minha opinião, foi um tiro mal dado do Corinthians, assim, embora busque o marketing, eu acho que isso tem que ficar na mão da torcida. O Corinthians, como instituição, não tinha que tirar isso aí. Sabe o que me parece? Uma apropriação daquilo que é do torcedor, entendeu? Pra ganhar dinheiro. Me irrita isso, cara. Esses caras só querem ganhar dinheiro e aí vai lá e se apropria de alguma coisa que é da torcida. Então os torcedores, lógico, o torcedor tem essa coisa de rezar, de ajoelhar, de atravessar, mas isso é torcedor, você não pode explorar, na minha opinião, isso daí. Tudo bem, fez o marketing lá e tal, mas com toda sinceridade, eu não vejo com bons olhos isso daí. Eu acho que me incomoda demais a maneira como eles estão explorando a imagem do Sócrates, sabe? O Sócrates era um cara extremamente democrático, extremamente reflexivo, respeitoso. Aí os caras vão lá, vinculam ele a uma coisa, a um ismo. Isso aí me preocupa demais, o termo ismo como sendo aí, né, a doença, um fanatismo, né, uma coisa doentia. E ele, como porta-voz disso, como se fosse um messias, que eu tenho certeza que ele não ia querer ser.
É nesse ponto que eu ia tocar também, Marião, acho complicado. Por exemplo, o Corinthians quis apelar muito ao cristianismo, como eu falei, né? Mas não ao cristianismo de forma geral, ao catolicismo. Por exemplo, tem uma das imagens do vídeo que é um ator amarrado no travessão, como se tivesse crucificado.
Nossa, eu vi.
É uma cena extremamente impactante. E é importante lembrar que O Jesus crucificado, a imagem do Jesus crucificado não costuma aparecer dentro da iconoclastia, da simbologia das religiões evangélicas, né, ou pentecostais, né? A cruz sim, mas não o Jesus crucificado, né? A maioria das religiões evangélicas não trabalha com essa imagem. Então, eu fiquei meio tenso, né, quando vi. Eu tenho uma formação católica, hoje me considero cristão, e me impactou. Fiquei imaginando pessoas que cultuam outras religiões. Acho que o Corinthians foi para uma seara meio perigosa. Nós não temos tempo para praticamente mais nada, mas temos tempo para o último quadro desse programa, o Toque de Letras.
Toque de Letras.
Bom,
Bom, já que estamos falando em Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, por que não destacar a data de hoje, que é o aniversário? Seria aniversário de Sócrates, que hoje faria 65 anos se estivesse vivo. No dia do esportista, ele que, na minha opinião, e acho que da maioria da galera que está aqui, pelo menos, e dos brasileiros, é um dos mais, um dos maiores nomes do esporte brasileiro, né? Um dos mais, pelo menos, um dos mais canônicos do esporte brasileiro, do futebol brasileiro, sobretudo, não somente por causa das suas atuações em campo, mas também por toda a sua posição política durante o regime militar no Brasil. Sócrates, que inclusive, como o Glauco já destacou, foi um cara que encabeçou aí a famosa democracia corintiana e mudou muitos parâmetros no futebol. Ele hoje faria 65 anos, faleceu aos 57 em decorrência de problemas de saúde, todo mundo sabe desse ponto. Não vamos destacar isso porque hoje é aniversário do doutor, o doutor corintiano Sócrates, e a música ao fundo do AC/DC é porque nessa mesma data também, num 19 de fevereiro, mas de 1980, falecia também por uma questão de saúde envolvendo bebidas, Bon Scott, o vocalista do AC/DC, morria muito jovem, com 33 anos, então uma homenagem dupla aí. A música do AC/DC ao fundo, inclusive minha camiseta, homenageia o Bon Scott, que pra mim é uma das maiores bandas, um dos maiores vocalistas, e também o doutor, eterno doutor Sócrates.
Muito bem, valeu galera, valeu Vanessa, valeu Lucas, muito obrigado Renan, Marião Pontieri, Glauco Keller, semana que vem a gente tá de volta, até mais!
Você escutou Onda Esportiva, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Rádio UFSCar. ZYU 75.